Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Desde logo, o texto não é da minha autoria, mas sim do grupo de trabalho, com particulares contributo da doutora Sandra e do professor Sérgio. E o meia-culpa que eu fiz há um mês, reforço agora, porque fui pegar novamente nos elementos e de facto percebo que aqui, por minha exclusiva responsabilidade, já não pegava nisto há mais de um ano, e que esteve parado durante mais de um ano por razões que me são exclusivamente a mim imputáveis. E então, aquilo que tive a oportunidade de enviar ao Sr. Presidente, sem a expectativa que fosse distribuído para discussão em plenário, eu tive a oportunidade de lhe dizer, mas que aqui estamos, porque tenho noção que ainda está próprio para uma discussão mais completa aqui no Conselho. É claro que fui eu que me coloquei na posição de, depois deste tempo todo, ainda ter que dizer que o texto não está pronto para essa discussão, mas reforço isso. A intenção seria remeter ao grupo de trabalho, mas acabamos por vir ao Conselho e ao plenário, e terei todo o gosto em ouvir os contributos, que serão certamente muitos, visto que ainda tem muito para desenvolver. É importante, nomeadamente no seguimento do que discutimos há um mês, perceber se os pontos que optei por focar são ou não os mais relevantes. Eu distinguiria aqui dois momentos: a parte da análise jurídica, que tem ainda de ser conformada ao RGPD, ao regulamento, e depois a questão da análise ética. E do que eu percebi da discussão no último Conselho, temos que ser mais ou menos pragmáticos para conseguirmos focar a discussão no essencial e desenvolver a partir daí, porque a discussão foi muito ampla, foi muito aberta, e há muitos caminhos que se poderiam aqui percorrer. E assim sendo, aquilo que, tentando limitar a extensão e o escopo do parecer, decidi aqui procurar focar em dois vetores essenciais, que foram aqueles que estiveram na base da criação do grupo de trabalho, por um lado, e que também tiveram aqui em vista na audição dos especialistas, que foi, por um lado, a segurança e confidencialidade, ou seja, em que abordamos a questão dos riscos informáticos, da limitação do controle de acessos e da rastreabilidade. Isto esteve presente nas audições que tivemos a oportunidade de fazer. E depois, em segundo lugar, a questão do fundamento para tratamento dos dados pessoais, ou seja, quando estamos a falar do consentimento ou quando estamos a falar de outro fundamento. Parece-me que estes serão os dois pontos essenciais a desenvolver. Assim sendo, o objetivo seria fazer uma ponte com o trabalho já feito por este Conselho, nomeadamente com o parecer 60, e procurar complementar com a evolução da situação desde deste parecer até hoje, e depois então analisar estes dois vetores e terminar com recomendações nestes dois vetores. De que forma também expus essa questão, Sr. Presidente? Não sei exatamente de que forma é que aquilo que retiramos das audições, de uma forma mais direta, podemos espelhar depois no parecer, mas existem já aqui algumas recomendações que me parecem poderem ser extraídas do trabalho que foi feito até aqui. Desta feita, a análise, no fundo, é esta, com a noção clara de que o texto ainda terá que ser trabalhado e desenvolvido para que possa ser depois discutido totalmente. E era isto. Obrigado.
Senhores conselheiros, hoje não iremos decidir nada, mas iremos tomar orientações. Eu até pelo tempo que já passou desde aquele... E que realmente tanta coisa evoluiu, eu penso que nós poderíamos dar um passo um bocadinho mais em frente, sem excluir exatamente aquele o aspecto do acesso, para abordarmos a questão dos dados em saúde numa perspectiva mais ampla. Quer dizer, o que nós estamos a assistir é a uma cada vez maior convergência entre os dados da biotecnologia e os dados da bioinformática. Não é? E, nesse aspecto, eu mandei ao conselheiro Daniel Torres Gonçalves alguns pontos e também pedi à doutora Cíntia, que tem grande apego a estas questões dos dados em saúde, não é? Desde há muitos anos que ela se apaixonou por esta temática, e à Mara, que também partilha isto, nomeadamente naquele relatório do Health Parliament, que foi sobre esta questão. E elas próprias fizeram algum resumo do que existe, quer no Nuffield Council, sobre o uso ético dos dados em saúde, quer do Conselho da Comissão de Ética Germânica Alemã sobre Big Data and Health, que é um documento que existe, que nós temos cá, não é? Que nós temos cá, que importamos. Mas o que é que eu acho é que nós poderíamos abordar isto de uma forma mais ampla, dando alguma relevância distinguindo entre o valor científico, o valor social e o valor económico. Há um valor económico sério, que é esse que põe maiores riscos e que implica maiores salvaguardas. Pois que os dados em saúde também têm uma valorização diferente, ou não. Isto é, dados que são analíticos, numéricos, quantitativos, isto é, saber que a minha colesterol é 182, isso é, tem o mesmo valor que os dados de representação, como, por exemplo, é um ataque ou uma imagem, tem o mesmo valor que os dados genéticos, esses sim, podem ter identificação individual. Portanto, estes dados têm valores diferentes ou não? Pois a questão da percepção pública também dos dados em saúde, se é diferente da percepção pública de dados de identificação biográfica, não é? Hoje toda a gente coloca dados na cloud que são mais importantes do que o colesterol ser 182, por exemplo. Depois, há um outro discurso que nós aqui deveríamos provavelmente promover, que é o discurso da necessidade da partilha dos dados em saúde. Muitas das patologias, das doenças crónicas multifatoriais, não vão ter qualquer solução se nós não tivermos uma enormíssima quantidade de dados. Nós sabemos, por exemplo, 70% ou mais dos cancros são de mutações esporádicas, não sistemáticas, e portanto também só conseguiremos ter algum avanço nesse aspecto quando pudermos dispor de uma análise bioinformática de milhares de dados. Agora, como é que é possível promover, digamos, o valor social dos dados em saúde como dádiva, como uma dádiva à sociedade? Que é no fundo, quando nós damos o sangue, há um valor social que atribuímos ao sangue, não é? mas depois a preparação do sangue tem um valor comercial. Há aqui dois aspectos que é preciso distinguir. Pois como é que o bem comum, a solidariedade, o altruísmo, a beneficência, a justiça se enquadram? Como é que podemos proteger a autonomia, a dignidade, a privacidade, a intimidade, a confidencialidade? Algumas destas questões foram muito bem abordadas no documento do Daniel. Depois, como se há alguma evolução, quer social, e há evolução social e jurídica nos conceitos de propriedade, titularidade e custódia dos dados. Há alguma evolução nos últimos tempos. Os dados são das instituições, os dados são das pessoas, e das instituições, como é que se podem usar de forma anonimizada. Pronto. Portanto, esta questão eu acho que valia a pena adicionar aquele componente de acesso que vos foi distribuído com uma consideração mais ampla, mas deixava, isto é capaz de ser também um bocadinho ambicioso, deixava isso à vossa consideração. Temos aqui mais, se quiser, 20 minutos para vos ouvir.
Aqui um ponto importante para mim, pelo menos, que é todo este documento funciona à volta do que podíamos chamar de dados administrativos, não? Tem a ver com a forma como os dados são recolhidos e onde é que estão armazenados. Cada vez mais há um conjunto de informação que as pessoas recolhem das mais diversas maneiras e que depositam em alguns sítios de forma mais ou menos estruturada. Se quisermos pensar para o futuro, o que é que vão ser dados de saúde, nomeadamente com os estilos de vida e os wearables que temos, etc., quem vai armazenar isso, quem vai aceder, que cedências é que se podem fazer aí? Não há nada que eu acho que me parece ainda definitivo aí, mas seria bom nós não esquecermos completamente isso. Isto é, se eu tiver uma farmácia ao pé de mim que permite que eu vá lá com o meu relógio dizer quantos passos dei e quantas coisas fiz e qual foi o meu batimento cardíaco, depois como é que isso é dado em saúde, não é dado em saúde, entra, não entra? Portanto, é o passo seguinte natural daquilo que está no documento como o portal de dados da saúde, não é? Se eu começar a integrar outras fontes de dados que não as tradicionais e, sobretudo, fontes de dados que não sejam as administrativas e, portanto, não tenham alguém que tenha a função de as administrar explicitamente, como é que isso depois entra nestes circuitos? Isso parecia-me importante ter, não soluções, mas pelo menos alguma reflexão sobre isso. Quando nós falamos na questão dos dados em saúde e de dados em geral, eu gosto de pensar que temos uma matriz, que é as origens dos dados e as utilizações dos dados. E se nós tentarmos traçar aqui esse tipo de matriz neste documento, temos que podermos completar com alguns elementos mais, não é? Por exemplo, será que o cidadão pode um dia usar os dados administrativos por ele recolhidos para alterar o seu estilo de vida? Mas para isso precisa ter uma interface. Uma coisa é aceder aos dados para saber o que lá está e pedir retificação ou alteração. Outra coisa é podê-los descarregá-los, utilizá-los e reutilizar de alguma forma. E isso é um mecanismo diferente daquilo que nós temos. São coisas diferentes daquilo que nós temos hoje, não é? Portanto, pensar nesta lógica de qual é a origem dos dados, quais são os usos e quem é que lhes dá uso, faz diferença. A utilização dos dados para questões de investigação científica ou epidemiológica na população. Será que uma pessoa que pede que os seus dados sejam apagados, deverão eles ser apagados completamente de uma base da população ou ficarão apenas anonimizados nessa população, de maneira a que possam ser úteis à comunidade como um todo? E aqui, novamente, temos esta matriz de origem e utilização. E, portanto, eu tenho a impressão que aqui há vários. Se nós tentarmos traçar isso num pequeno quadro, podemos descobrir algumas coisas interessantes para adicionar no documento. Pareceu-me uma forma útil de pensar nesses aspectos. Uma terceira preocupação que me surgiu ao ler o documento. Não me tirou o sono, não é? Mas um aspecto que me parecia interessante também ter algumas ideias é: e partilha internacional de dados? Como é que isso se organiza ou não se organiza? Será que não devíamos começar a pensar também nesses aspectos? Com mobilidade internacional de pessoas, podemos ter pessoas a viver fora do país durante uns anos, como é que nós importamos os dados deles de outro país para cá, para ela ter o seu percurso de vida, caso quiser? num ponto de vista da pessoa, simplesmente. Se eu fosse viver de 10 anos à Dinamarca, provavelmente eu entrava na base de dados dinamarquesa, quando viesse para cá, eu teria o direito de pedir que os meus dados também estivessem cá ou não. Então, como é que isto tudo se operacionaliza? Ou se houver uma crise de uma epidemia qualquer, será que a União Europeia tem o direito de pedir que Portugal partilhe dados, ainda que anonimizados, sob determinado aspecto ou não? Como é que funciona esta parte internacional? Quer dizer, que na verdade pode ser também nacional, porque é que o Algarve há de partilhar os dados com o Norte. E nós assumimos que a IRS do Algarve partilha os dados com a IRS do Norte, numa base nacional que possa existir, não é? E, portanto, essas dimensões internacionais podem ser também algo que seja, tem algo para se dizer. Não parece que haja muita gente a pensar nisso, mas parece-me que vai se tornar algo relevante, não tarda muito. Depois há toda uma componente de tratamento técnico dos dados, de interoperabilidade e essas coisas, mas aí é uma parte técnica que eu acho que não sei o que dizer, mas era uma preocupação geral de garantir isso.
É muito importante ser abordada na perspectiva ética. Nós hoje, como sabem, estamos nas instituições de saúde a ser verdadeiramente bombardeados por pedidos de acesso à informação hospitalar e não hospitalar. E temos, penso eu, uma ameaça acrescida, que é a criação da... Era até aqui o RAI, responsável pelo acesso à informação, que agora, para além de continuar a existir, tem também o EPD, penso eu. Entidade de Proteção de Dados. O encargo de proteção de dados, que tem uma perspectiva, e sem nenhuma depreciação, estritamente jurídica daquilo que é o acesso à proteção de dados, acesso à informação em saúde. E se não for devidamente cuidada, balizada e ponderada, pode criar obstáculos absolutamente terríveis para o desenvolvimento e para o conhecimento. Portanto, ser capaz de ter aqui algum documento que nos ajude a fazer esta ponderação da importância que é a partilha da informação, naquilo que tem a ver com a proteção individual dos cidadãos, com certeza, e da própria instituição, mas que não seja limitada a uma visão de quem entrou agora no processo e que vem provavelmente ainda muito marcado e pautado para aquilo que, penso eu, caracterizou o Regulamento Europeu da Proteção de Dados, que é para as grandes multinacionais, e que depois cravou ali à pressão as questões da saúde, não é? Que, como sabemos, ficam secundarizadas quando aparecem questões económicas que podem ser superiores e, portanto, tudo o resto é submetido à pressão do valor económico. Ter um documento ético que seja capaz de avaliar a importância do acesso à informação, que não fique estritamente na secretária do médico, mas que há um valor comunitário ético fundamental e que tem que ser naturalmente registado, mas que ajuda a fazer esta ponderação, sem, por outro lado, permitir esta devassa que hoje pretendo fazer. Eu vejo na Comissão de Ética do São João, todos os meses, a quantidade brutal de acesso dos mais variados setores a entrar nos dados da saúde, com as melhores intenções científicas. E, portanto, fazer aqui um balanceamento muito bem estruturado, dando relevo àquilo que é o verdadeiro interesse na partilha e no acesso aos dados e informação, e como é que isto vai balizar com aquilo que são os interesses individuais. Sou pena de ficarmos, e isto penso que é um risco, não sei se toda a gente está consciente disso, de poder ter um peso maior esta entidade, da proteção de dados, na entidade, como é que chama? É o encarregado de proteção de dados, que tem hoje um valor e um peso institucional, ameaça ultrapassar o parecer, o peso e a reflexão da Comissão de Ética. E isto tem que ser, do meu ponto de vista, atempadamente acautelado. Sou pena de termos aqui um deserto terrível e perigoso. Exatamente. Esta ponderação penso que tem um lugar fundamental e urgente que se faça.
Porque o que eu ia pedir ao grupo era que ponderasse a introdução e na sequência um bocadinho do que disse o Tavares e agora o conselheiro Filipe Almeida, que eu acho que tem de ser muito claro que existe diferença entre tratar dados pessoais e garantir processos de anonimização irreversível dos dados. Porque senão não há investigação, senão não há uso secundário, como se diria, dos dados por causa das epidemias ou das previsões ou das predições epidemiológicas. E, portanto, a única forma, e isto é um bocadinho estar a dizer que, enfim, não vejo outra, é uma forma que é preciso fazer a pedagogia da diferença entre o dado pessoal em saúde e a utilização de dados em saúde, irreversivelmente anonimizados. E aqui a figura do encarregado, aquilo que deveria fazer internamente era dizer à malta da informática: anonimizem-me aí todos os dados entrados dos últimos 10 anos, porque eu preciso trabalhar os dados anonimizados. Tenho algum receio, mas isso é a minha perspectiva operacional, se quiserem. Tenho algum receio, porque hoje tenderá a dizer-se que não se faz investigação retrospectiva a não ser com consentimento, a não ser que haja o interesse público. Ora bem, é muito difícil definir o que é interesse público numa investigação. Depois de acabar a CNPD como entidade emissora das deliberações e passar a ser um órgão fiscalizador, todo o trabalho que era da CNPD passou a ser do encarregado de proteção de dados. Isto em termos das instituições. O que significa que eu subscrevo, sublinho, a preocupação pedagógica de dizer que não está vedado o acesso aos dados desde que eles tenham sido irreversivelmente anonimizados. E aqui eu não preciso do consentimento dos titulares, porque se eles são irreversivelmente anonimizados, eu preciso é de garantir que há maneira de os partilhar, de os discutir e de pegar nos dados, não pela sua singularidade, mas por aquilo que pode ser relevante para a investigação. Estou especialmente preocupada com a questão do não se perceber. Por exemplo, há sítios onde me têm perguntado, não se pode fazer investigação retrospectiva. E eu digo, quer dizer, nós em Setúbal, na Comissão de Ética, discutimos isto e achámos que desde que haja a anonimização irreversível feito na informática, que seja dado os elementos irreversíveis, isto não viola nada ao espírito de... Agora, há sítios neste país onde não se está a autorizar fazer estas coletas de dados por causa de as pessoas não terem autorizado. Portanto, gostaria muito de pedir, salvo, que haja aqui um capítulo relevante sobre a diferença entre dados pessoais em saúde e a utilização de dados de saúde irreversivelmente anonimizados, porque eu acho que isso vai fazer a diferença na interpretação dos acessos.
Muito bem, Sra. Vice-Presidente. Eu acho que era importante cada um dos que os conselheiros que interveio com aportes que são importantes escrevesse uma folhinha A4, porque isso eu também prometo que em relação a estas abordagens não sei, porque depois teremos que as discutir aqui com um pouco mais de detalhe. Mesmo a questão da irreversibilidade é uma discussão que, por exemplo, em relação à avaliação da história natural dos vários tipos de cancro, tem que se lhe diga, porque se não houver possibilidade de saber que aquela pessoa em 1966 estava viva e não sei o quê, em 77 estava viva e tinha duas metástases, em 78 tinha não sei o quê, se não houver possibilidade de voltar à história biográfica daquela pessoa, agora isso tem que se fazer, nunca mais temos conhecimento, isso tem que se fazer com algumas salvaguardas e isso é que nos desafia, não é? Portanto, professor Pedro Pita Barros, professor Filipe Almeida, professora Lucília, doutor Jorge Soares, têm a incumbência de
materializar o
conteúdo. Exatamente. E eu ia passar agora ao Daniel, que eu penso que estava ali com vontade de...
Sim, sim. Só para dizer que relativamente a vários dos pontos indicados pelo professor e quanto ao que a senhora vice-presidente referiu, essa noção é fundamental para se perceber que o que interessa para o tratamento de dados é existir um fundamento e não existir o consentimento. Existe aqui uma grande confusão e habitualmente tende-se a falar na existência de consentimento para o tratamento de dados, e acesso a um dos fundamentos que pode existir. Nós, para, no fundo, para enquadrarmos o que é que são estes fundamentos e explicarmos que o consentimento é só um deles, ter-se-á que fazer essa distinção, que me parece muito, muito relevante. Aqui o papel do encarregado de proteção de dados é um ponto que não se tinha tocado e que de facto ganha aqui uma importância vital, não é? E que de facto tem que ser enquadrado, nomeadamente pela circunstância da lei não estabelecer requisitos mínimos, podemos dizer, para aquilo que é um encarregado de proteção de dados. Isso não existe em geral e também não existe neste contexto que é particularmente delicado, não é? E também me parece que merecedor de reflexão ética aquilo que a pessoa que assume este papel de encarregado de proteção de dados.
Muito obrigado. A doutora Mara e a doutora Cíntia fizeram também já uma compilação sobre, pelo menos, estes três documentos que eu mencionei, sob a forma de PowerPoint e, portanto, de leitura fácil. E acho que também poderiam, pelo menos, algumas desses diapositivos, não é? Uhum. Enviá-los, não os digo todos para não ser muito pesados os cheiros, e que poderiam ajudar um bocadinho a almofadar aquilo que seja a nossa reflexão. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, deixa-me ver.
Não quero falar nada do 22º seminário. É só que está aqui pendurado.
Ah?
Estava a ver. Dos assuntos que estão aqui no 7, já falámos da apresentação dos equipatos. Não sei se quer ter alguma coisa, ou se ia ser, sobre o seminário e a preparação do summit. É só o que falta.
Não temos nada assim.
Vai acrescentar?
Não temos nada a acrescentar. Muito bem. Ainda bem que a senhora vice-presidente me conforta nesse...
Sempre.
Apoiando...
Sempre. Conforto é o meu nome do meio. Não, esse é o segundo.
É?
E eu tenho 4 nomes, portanto consigo colocar... 4 nomes não, 2 nomes e 2 apelidos. No meio está sempre o que eu quiser. Não tenho nada no meio, vou dizendo. Conforto é o meu nome do meio, alegria é o meu nome do meio. Aborrecida é o meu nome do meio. Não como apetecer.
Está bem, então os senhores conselheiros podem escolher o nome do meio, viram aqui 3 hipóteses, podem escolher e mandar depois o meio para a senhora professora em função dessa escolha. Muito obrigado pela vossa presença até esta hora. Depois indicar-vos-emos no dia 1 de fevereiro, não se esqueçam, será a nossa reunião, portanto, tratem das vossas agendas, por favor. A doutora Cíntia vai enviar um lembrete a dizer que a reunião do dia 4 fica mudada para o dia 1. Idealmente, nós vamos fazer essa reunião lá embaixo, no Palácio Foz, numa sala do Palácio Foz, porque tem muito mais vantagem do que andarmos a deslocar todos. Iríamos fazer essa reunião a partir das 14.
14 do Conselho de Bioética Espanhol. Sim. Foi lá. Estava-me a lembrar que nós já tínhamos feito a organização como reunião.
E também, pois, o terceiro mandato tomou posse lá.
Lá.
Exatamente. Sim. Foi muito uma coisa assim muito chique, com o doutor Durão Barroso e tal. Foi uma coisa assim, mesmo para bom, cheio de espelhos e tal, as pessoas puderam ver-se várias vezes.
Pode
então,
ser deprimente.
Então, muito bem. Portanto. Assim sendo, muito obrigado.
Até à próxima.
Até à próxima reunião.
Começa só às 14.
É, 14.
Sim.
Que era para estarmos lá às 18h18 com o lançamento do livro.
Aqui nós podemos almoçar ali assim. E de outra maneira teríamos que ir ao pica-pau, ou como é que se chama? Ao Pinóquio. Ao Pinóquio. Onde se come melhor, mas.